Às 19h30 do dia 7 de dezembro de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Neyga Castro, declaro aberta a 43ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Em conformidade com o parágrafo, artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, convido a todos para cantarmos o hino de Serafina Corrêa.
Canta-se a tua torre, dedo erguido para o céu. É o sinal que nunca morre, firme a fé dos filhos teus. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive herança de teus pais. Os teus lares são colmeias, onde ferve a tua labor e borbulha ainda em tuas veias, dos pioneiros o valor. Cristo no alto corcovado, de visita é teu cartão, e teu nome é afamado por tua indústria e produção. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive a herança de teus pais. Tu, Rosária, grande senhora, em seu manto maternal, guarda unida toda hora a família paroquial. Teu melhor jardim flores é dos jovens a legião, que cultivam seus amores a integral sua formação. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, herança de teus pais. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive a herança de teus pais.
Boa noite a todos, eu cumprimento o vice-prefeito, senhor Francisco, os nossos bombeiros e as demais pessoas presentes, os colegas vereadores, sejam todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 50 da 42ª sessão ordinária de 30 de novembro de 2015.
Às 19h30 do dia 30 de novembro de 2015, Em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 42ª sessão ordinária, em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidimar, Paulo Massolini, Salete Cadore e Ivando Dalmas. Ausente, o vereador Manuel Gomes. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada as seguintes atas. Número 48/2015, da primeira audiência pública da mesa diretora, de 23 de novembro de 2015, e a ata número 49/2015, da 41ª sessão ordinária, de 23 de novembro de 2015. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 490/2015, que remete ao Projeto de Lei número 97/2015, distribuído à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Matérias apresentadas pelos vereadores. Pedido de providências número 24/2015, da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, que solicita ao prefeito municipal a exigência do cumprimento da Lei Municipal número 3019, de 5 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a construção de passeios públicos e dá outras providências, priorizando as vias onde há maior circulação de veículos e pedestres, citando como exemplo a Avenida Arthur Oscar e a Rua Orestes Assoni, que será remetido ao prefeito. Moção número 3/2015, da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, de apoio aos aprovados no 4º concurso público de provas e títulos para o ingresso à carreira de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, incluído na ordem do dia para discussão e votação. C. Matérias enviadas por terceiros. Convite para a solenidade de formatura dos cursos promovido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, em 10 de dezembro de 2015, às 19 horas, no auditório da Escola Leonora Marchioro Belenzier. Convite da Escola Municipal Infantil Pedacinho de Céu. Convida para participar do encerramento do ano letivo 2015, no dia 11 de dezembro, às 19h30, no ginásio do bairro Santim. Ofício número 28/2015, do Departamento Municipal de Esporte, que agradece pela parceria na realização do Citadino de Futebol 2015, Série A e B e Feminino. Ofício número 11/2015, da Agência da Educação Profissional, SENAI, de Guaporé, Extensão Serafina Correa, que agradece a todos os vereadores pelo apoio concedido aos alunos do Programa de Aprendizagem Industrial, Jovem Aprendiz, para a realização da solenidade de encerramento das turmas de 2015. D. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Paulo José Massolini, DEM; Vando Fábio Dalmas, PMDB; e Nelson Pedro Mesomo, PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social ao Projeto de Lei número 79/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 79/2015. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 95/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 95/2015. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 96/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 96/2015. Aprovada a moção número 3/2015, com voto contrário da vereadora Salete Cadore e favorável dos demais vereadores. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Gilmar Faco, Jairo Vidimar, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 50 da 42ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 493/2015, que remete o projeto de lei número 98/2015.
Encaminho o projeto de lei 98/2015 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício do Gabinete número 500/2015, que remete balancete da receita, balancete da despesa e balancete da verificação relativa ao mês de outubro de 2015.
Os referidos balancetes estarão disponíveis na assessoria contábil para consulta dos vereadores.
Ofício Gabinete número 503/2015, que remete o substitutivo ao projeto de lei número 88/2015.
Será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Matérias enviadas por terceiros.
Convite. As escolas municipais Agrícola, João Corso e Leonora Marchioro Belenzier têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de formatura dos alunos dos nonos anos. Data, dia 18 de dezembro de 2015, horário às 19h30, local Ginásio Municipal Santim. Contamos com sua honrosa presença, direção e formandos.
Obrigada. Comunicações de líderes. Líder da bancada do PMDB, Vando Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao vice-prefeito Chico. Uma boa noite especial aos bombeiros voluntários, presidido aí pelo Claucir Feronato, e às pessoas que assistem à sessão. Nesse espaço eu gostaria de receber em minhas mãos um ofício aqui de dois times de futebol do nosso município que participam da Copa Basalto, que é uma copa realizada anualmente por vários municípios da região. São mais de 20 times. E como eles vão jogar nos outros estádios, enfim, dos outros municípios. E a gente sabe que o nosso módulo Laurindo Cadore, ele está agora com um projeto de reformas, enfim, e da iluminação e construção da pista atlética. Eu acho que um recurso liberado em 2013, se não me engano. E acaba sendo, se enquadrando esse campo nos moldes do campeonato. Eles teriam a SERP para utilizar, mas é um campo privado e eles teriam que fazer o pagamento. Teriam também o campo da Aparecida, mas não tem uma casa mata adequada, um vestiário, enfim. Então, o pedido desses, eles entendem a reforma lá e a construção, enfim, do módulo, a reestruturação dele. Mas, como o jogo é na grama e a pista fica para fora e a colocação dos postes vai ser bem nos cantos do campo, eles não veem porque não liberar o campo para os jogos. Esses jogos vão se estender em janeiro, fevereiro, março e abril. E não seriam muitos jogos, seriam 4 jogos. Então o pedido deles é que o secretário de esportes aqui, que é o Sandro, se não me engano ele está de férias agora, mas que pelo menos retire aqueles postes de concreto que tem no meio do campo e faça um corte de grama, enfim, para a realização desses jogos. São outros municípios que vêm para a nossa cidade. E eu conheço muito bem aquele campo, porque na época em que a gente fez o dreno nele, ele tem um solo muito argiloso e acaba não escoando a água. com muita chuva. A gente sabe que 6 meses ele fica fechado. É muito difícil jogar no inverno lá. E pedi também, eu fui até o campo e a gente vê que a grama está sendo tomada por um inso chamado trevo. E ele infelizmente domina a grama, sempre domina. Mas hoje temos recursos aí, claro, são agrotóxicos, mas eu acredito que para não perder todo ele e ter que fazer um replantio da grama toda, a gente pode utilizar. Então eu só encaminho esse pedido, eu gostaria de fazer esse pedido de providências por escrito e protocolar na Câmara para que sejam tomadas as devidas providências. Obrigado.
Obrigado. Vereador Nelson Mesomo, líder da bancada do PP.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Nosso vice-prefeito, Francisco Bernardo Mesomo, muito obrigado pela presença. Quero fazer uma saudação especial aos nossos heróis, bombeiros voluntários. Muito obrigado pela presença. A professora Bi e o Silvio, que sempre nos assiste. Eu gostaria, antes de mais nada, cumprimentar aqui um serafinense, mais um serafinense, que obteve um prêmio. É o Chico Mestre. Como diz a nossa colega Neiga, principalmente quando é um prêmio que diz respeito à saúde, tem que ser valorizado, educação, perdão, tem que ser valorizado e muito. Então, quero deixar os meus cumprimentos a ele, desejar que consiga muitos outros prêmios para ele e para a Serafina Correia também. Eu quero também dizer aos senhores que amanhã, dia 8 de dezembro, se comemora o Dia da Família. Eu acho que é uma data para a gente refletir um pouco como estão as nossas famílias hoje, como está a minha família, porque o que a gente vê, há muitas distorções nas famílias hoje. As famílias, se constitui a família, em seguida já não é mais família, né? Então realmente é um assunto que eu acho que todo e qualquer pai e mãe devem refletir um pouquinho sobre o Dia da Família, que se comemora amanhã. Também amanhã se comemora o Dia Internacional da Justiça. Eu acho que vem numa boa época, senhora presidente, vendo o que está acontecendo no nosso país, principalmente no nosso país, e no nosso estado também, por que não? Eu acho que é um dia para a gente refletir muito. E oxalá que os nossos governantes, os nossos que ditam a justiça, digamos assim, se comovam e realmente façam a justiça que deve ser feita. Também, senhora presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre, que foi muito conversado hoje, semana para outros dias, a respeito daquela escola do turno integral que está sendo construída lá no bairro Bela Vista. Eu fui em busca de algumas informações. E segundo informações, a previsão para estar pronta era março de 2016. Eu disse era, mas infelizmente o governo federal já está com 2 parcelas atrasadas, e consequentemente o executivo teve que pedir prorrogação, né, para que possa demorar um pouquinho mais. Porque não é por culpa do executivo, e sim porque o governo federal não está mandando a verba para terminar essa escola, que é muito importante para o nosso município. Também quero informar que está tudo previsto, digamos assim, no momento que ficar pronta, mas não é só o prédio em si e o mobiliário. Imagine vocês, para equipar uma escola com 12 salas, com todos os entornos que temos lá, precisa bastante coisa. Então, o nosso prefeito, preocupado com isso, sabe que a dificuldade financeira é muito grande, então ele está encaminhando, já encaminhou, aliás, um projeto para buscar junto ao governo federal os próprios móveis, digamos assim, e o que precisa para que essa escola entre em funcionamento o mais breve possível. Se Deus quiser, ele vai conseguir isso também. Também gostaria de informar que buscamos informações hoje que há muitas perguntas se há necessidade dessa escola ou não. E hoje existem muitas escolas superlotadas. Então, com certeza, essa escola no bairro Aparecida, que abrange vários bairros aí, e ele está crescendo bastante, então ela é de extrema importância. Oi? No bairro, no bairro Bela Vista, obrigado. Então eu vejo, lógico que, evidentemente que quando vai ser inaugurado não vai ser preenchido todas as salas, mas eu acho que o que for necessário vai ser preenchido. Também gostaria de comunicar aos vereadores que, em conversa com o prefeito municipal hoje, e ele nos mostrou um e-mail que veio do governo do estado, comunicando, dizia nesse e-mail que está em atraso para o município de Serafina Correia, o estado do Rio Grande do Sul está em atraso de pagamentos com o município de Serafina Correia de R$425 mil. Isso é bastante, isso é para pagar hospitais, para pagar, enfim, a SAMU, isso é para pagar a saúde, né, e outras coisas mais. Então, acho que é de extrema importância que o governo do estado olhe com bons olhos e que repasse esses recursos que são devidos para os estados, para os municípios. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Vereador Paulo Massolini, líder da bancada do DEM.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretores, senhores vereadores, público presente, ao corpo de bombeiros, sua direção, ao vice-prefeito Francisco Bernardo Mizor. Gostaria também de falar um pouquinho sobre essa escola. O questionamento é para onde deveria ir a escola. Primeiro foi esse o questionamento. E se a escola devia vir ou não? Será que deve vir para Serafina Correia? Você não pode perder uma oportunidade de planejar o teu futuro. Serafina é uma cidade que cresce. Já vi as pessoas que você vê na rua. Alguns vão embora. Foram embora. Mas muitos estão chegando. E às vezes eles chegam em grande quantia. Mesmo na crise, me parece que as cidades da nossa região estão ainda fazendo ofertas de emprego. Então, o município está crescendo. Se nós começarmos a imaginar de onde está vindo essas pessoas que estão vindo para Serafina, eles estão trazendo muitas crianças. É uma área onde tem muitas crianças. E o pensamento dessas pessoas que estão vindo para cá é de família mais numerosa. Então, temos que dizer que a escola é uma oportunidade ímpar para esse governo deixar ela pronta para usufruir, se necessário for, ou planejar o futuro do município. E não tem lugar melhor para essa escola. Talvez não pudesse ser aqui na ponta onde ela foi construída, talvez mais para cima. Mas não tem dúvida nenhuma que o bairro que mais está crescendo, a área que mais está crescendo do município, está localizada lá no Bela Vista, Verdes Vales e assim por diante. E lá tem um loteamento popular e lá tem possibilidades de outros núcleos habitacionais. Vejo então que... Acabei de engolir o microfone.
Não parou em lugar nenhum, não foi fácil.
Vozes do além. A minha voz. Oxalá, como diria o nobre Edil Mesomo. Não, eu estava pensando sobre a construção do futuro. Eu já disse que esse prefeito é meio ousado em algumas coisas que ele faz, mas as verbas que vêm, seja para construir os postos de saúde, imagina, cada 2 quilômetros de Serafina tem uma unidade básica de saúde. É um exagero. Sempre disse. Mas todo mundo quer. O bairro reclama. E aonde não tem, querem. E assim por diante. Mas é uma preparação do futuro de um município que a gente imagina ser. E se fosse dentro de um projeto, uma vez, do chamado distrito, né, municipal, no sentido de organização, é isso que se pensa na modernização de um município. e acha que o prefeito está fazendo aquilo que deve. Obviamente que montar uma estrutura para uma escola significa buscar muito orçamento e jogá-la para dentro. O comprometimento vai ser muito grande do município no momento em botar aquela escola a funcionar. Porque se hoje está estreito as grandes aplicações, nós hoje estamos mais dependendo do dinheiro que vem de Brasília do que o próprio dinheiro arrecadado no município. Isso assusta um pouco. Estou falando isso, não é novidade nem para o vice-prefeito e nem para nós. Mas, ao mesmo tempo, estamos deixando uma cidade de qualidade. Esperamos que estejamos no caminho certo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos agora ao grande expediente e a ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei 92/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correa para o exercício de 2016. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Proponho o Poder Executivo, através do projeto de lei, que a Câmara Municipal de Vereadores aprecie a proposta que estima a receita e fixa as despesas do município de Serafina Correa para o exercício financeiro de 2016. O orçamento visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, Plano Plurianual, seguindo nas diretrizes estabelecidas pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fundamentação. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação já efetuou a análise da formalidade do projeto, emitindo parecer preliminar, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa, tendo como base constitucional o artigo número 166, parágrafos 1, 2 e 5 da Constituição Federal, cuja aplicação se estende ao município por força do princípio da simetria. Quanto à sua origem, verifique-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo prefeito municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal de 98. Estabelece também o artigo 10, inciso 5, da Lei Orgânica Municipal, competência privativa ao município, devendo aqui ser estendido por Poder Executivo para o projeto em análise. O artigo 34, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal estabelece a necessidade de aprovação pela Câmara de Vereadores das matérias orçamentárias e suas leis vinculadas. Atende também ao disposto no artigo 44 da Lei número 10.254 de 2001, o Estatuto das Cidades, e o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que realizou audiência pública, conforme documentos anexos ao presente parecer, ata, listas de presença e matéria jornalística. Opinião. Pelos fundamentos declinados neste parecer, é pela aprovação do projeto de lei, em análise, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 92/2015.
Eu quero discutir esse projeto, mas eu quero pedir vistas ao projeto, considerando a questão da escola. Então, a minha conversa sobre o projeto, eu não sei se eu faço agora ou depois.
Né? Pode fazer agora.
Não, porque, na verdade, a preocupação dos vereadores, ela é uma obrigação legal nossa. Nós precisamos verificar neste momento, nessa fase de discussão, a questão de provimento, né, para todas as grandes obras do município. Como eu trabalho na área de educação, como a nossa presidente também trabalha, os meus olhos sempre se voltam para aquele capítulo. Eu estive analisando os números, mesmo com o aumento do nosso orçamento de 50 para 56 milhões, e tendo os 25%, a educação ficou rigorosamente dentro daquilo previsto pela Constituição Brasileira, e não há nenhuma linha dentro do orçamento que preveja o encaminhamento desta escola. Feito o pedido de informações e de esclarecimentos ao senhor prefeito, ele diz que não sabe quando termina e que, portanto, não há previsão. E, para mim, isso é insuficiente. Nós precisamos conversar sobre isso. E eu acho que nessa semana a gente pode sentar com a Secretaria de Educação, verificar qual é o projeto pedagógico que ela está colocando, se vai ser um projeto que não vale nada, que não custa nada. Se é um projeto que não custa nada, tudo bem, vamos votar pelo orçamento. Se é um projeto que custa... Eu concordo com os senhores, eu concordo com o vereador Nelson, com o vereador Paulo, é uma grande obra. Eu discordei do local e vou discordar. O local é errado. Para quem trabalha com criança e geografia de uma escola, é errado o local, porque tem que subir para chegar lá e tal. Tudo bem, perdi na Câmara de Vereadores. Agora, não é por isso que não vou me preocupar com o orçamento de Serafina Correia. É obrigação nossa nos preocupar. Essa escola precisa funcionar. Então, ela precisa ser concluída e precisa funcionar. Agora, vamos ver, então, quais são os projetos, o que vai ser feito e tal, para que ela tenha condição de entrar em funcionamento. É nesse sentido que eu peço vistas e peço também para a gente ter uma reunião com a secretária de Educação e com o senhor prefeito. Muito obrigado.
Vereador Paulo.
Não é de direito nós falar, mas de qualquer maneira, já que pediu vistas... Mas já que a vereadora Salete Cardori pediu o espaço, eu também quero. Eu vejo o seguinte, ó, na grande verdade não vai mudar nada a votação do que nós estamos discutindo. Nós estamos fazendo uma discussão muito maior do que a escola. Não que a escola não tenha importância, mas não é discutindo em cima desse projeto que nós vamos resolver os anseios da vereadora. Obrigado, senhora.
Obrigada. Projeto de lei 92/2015, com pedido de vista da vereadora Salete Cardori. Projeto de lei 97/2015, que inclui projeto nas leis 31/29/2013 plurianual, 32/77/2014 LDO. E na Lei 3300-2014, LOA, e abre crédito especial. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir projeto nas leis municipais plurianual LDO e LOA no valor de R$120 mil, visando dar suporte financeiro relativo ao excesso de arrecadação a receber do recurso vinculado ao Ministério da Saúde, Fundo Nacional da Saúde. Proposta número 11.726.967.000/1140.03. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor para ser utilizado deve ser incluído na Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de estruturação da Rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde, recursos vinculados do Ministério da Saúde, Fundo Nacional da Saúde. Proposta número 117.26.967.000/1140.03. Equipamento e material permanente, no valor de R$120 mil. Servirá de recurso para cobertura financeira o excesso de arrecadação dos recursos vinculados do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de projeto nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 97/2015.
Eu só quero destacar, e talvez seja bom registrar aqui, que é uma emenda parlamentar, né? parece que é isso que a presidente está confirmando, acho que é bem importante a gente dizer, e é para custeio do serviço de saúde, e o autor da emenda é o deputado pelo PMDB, Alceu Moreira. Acho que cabe a nós registrarmos isso, porque até o momento não se tinha registrado, inclusive na reunião das comissões hoje de manhã, nós não conseguimos essa informação se era da emenda do Alceu Moreira ou não. Então agora está confirmado, é a emenda dele, eu acho que é muito bom a gente registrar, e é uma coisa que precisa, porque com tantos postos de saúde, né, a gente precisa ter dinheiro para tocar adiante os postos. Muito obrigada.
Abre-se espaço. Desculpa. Passamos à votação do projeto de lei 97/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadori.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 97/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Antes de passarmos para as explicações pessoais, eu gostaria de dizer que hoje os bombeiros estão aqui a nosso convite e é um prazer recebê-los. O vice-prefeito e eu tivemos o prazer de participar da formatura dos nossos bombeiros no curso de bombeiros voluntários. Um curso de 310 horas com módulos nos seguintes temas. Eu faço questão de ressaltar cada tema para que as pessoas tenham conhecimento de quanto conhecimento eles buscaram para aplicar na nossa comunidade. Então, os módulos estudados por eles é prevenção e combate a incêndio, equipamentos de combate a incêndios e auxiliares, atividades operacionais de bombeiros profissionais civil, EPI e EPR, salvamento terrestre, produtos perigosos, primeiros socorros, fundamentos da análise de risco, animais peçonhentos, rede elétrica, baixa e média tensão, conhecimento e uso de equipamentos de resgate, manuseio em apicultura e estágio prático. Então, esse curso, segundo o que os meninos colocaram, iniciou com 44 integrantes, né? Destes 44, só 21 se formaram no sábado. Destes 21, 7 serafinenses, né? Que começaram em 6, terminaram em 7, com o Clausir, que entrou, né, logo depois que os outros, e que conseguiu se formar. E é importante colocar que esse curso, eles fizeram nos finais de semana. Diz aqui, ó, as aulas eram realizadas sábados e domingos, pela parte da manhã e tarde, e algumas ocasiões à noite, na cidade de Colinas. Então, tinham que se deslocar da nossa cidade no final de semana, que é o dia que geralmente a gente dedica a fazer as coisas pessoais, né? Ou estar com a família. E eles deixaram isso. E o que mais me deixou orgulhosa foi que no sábado à tarde, casualmente eu me encontrei com um instrutor Marcelo. Na verdade, nem foi tão casualmente assim. Ele chegou e ele ficou sabendo que nós éramos de Serafina e que estaríamos lá na formatura de vocês. E ele nos procurou. Ah, eu soube ali na recepção que vocês são de Serafina. E aí ele começou a contar do nosso grupo de Serafina. E ele disse que o nosso grupo, sem dúvida nenhuma, era o melhor grupo que ele tinha ali naquela turma de 21, que era o melhor grupo, o grupo que tirou as melhores notas, o grupo que não desistiu, o grupo que era super comprometido. E aí ele falou assim muitas coisas boas a respeito de vocês. E eu, claro, aproveitei, eu disse que isso é uma característica de Serafina, né? Que as pessoas são muito comprometidas, muito responsáveis, que vocês eram assim os melhores exemplos da nossa cidade, e são realmente. Então, o nosso objetivo em trazê-los aqui hoje É justamente para colocar isso aqui, que vai ficar gravado, que vai sair em notícia de jornal, para que as pessoas tenham conhecimento, um conhecimento maior da dedicação de vocês. Que eles saibam que a dedicação de vocês não é só aquilo que a gente enxerga ali quando acontece alguma tragédia, né? Que vocês buscam preparo para, mesmo de forma precária muitas vezes, né, com todas as dificuldades que vocês têm, vocês ainda assim vão atrás, ainda assim buscam formas de melhor socorrer, de melhor atender a nossa comunidade. E isso é o trabalho voluntário, né? E um trabalho voluntário desta forma, com este empenho, precisa realmente ser reconhecido. Não só por nós, Poder Legislativo, mas nós, Poder Legislativo, nós, os 9 vereadores aqui, representamos toda a comunidade de Serafina. E esse nosso agradecimento de hoje, vocês não tenham dúvida, é em nome de toda a comunidade de Serafina. Pelo que vocês fazem, pelo que vocês buscam para bem atender e para demonstrar esse amor ao próximo que vocês têm. Porque, como falou o instrutor lá, ser bombeiro não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E prova disso é que começaram em 40 e tantos e terminaram em 21, né? Então, é realmente para as pessoas especiais. Vocês são especiais e nós agradecemos enormemente pelo trabalho que vocês fazem aqui na nossa cidade. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer, né? Um agradinho para eles, para dizer que nós somos reconhecidos. Então, eu pensei, vamos entregar a eles um botão de Serafina, para que eles carreguem ali, que a gente já sabe do amor de vocês por Serafina e pelos serafinenses. E a gente quer que vocês saibam que Serafina também tem um grande amor por vocês. Então, eu quero convidar o vice-prefeito e a colega Salete para que entreguem um botãozinho. Convido os nossos bombeiros para que venham aqui na frente para receber um botãozinho de Serafina, uma singela homenagem como agradecimento a vocês. Se quiserem botar, eu acho que é legal botar. Deixa que eu vou ajudar vocês a tirar. deixa eu me achar aqui agora, Nelson.
Passamos agora às explicações pessoais. Convido para fazer uso da palavra o vereador Gilmar Facco.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nosso vice-prefeito Chico, Silvio, a Bia, os bombeiros voluntários, que hoje eu acho que a presidente me deixou quase sem assunto, mas parabenizo os bombeiros voluntários pelas horas que se esforçaram para aperfeiçoar o seu atendimento e o custo de vocês é gratuito, trabalham gratuitamente para o município e tomara que nunca a gente precise do serviço de vocês, né? Que seria um alívio para nós e para o nosso município. Então eu queria também falar sobre um pouco sobre a escola Bela Vista. Eu acho que é uma obra importante para o município, eu não digo agora, mas nós temos que pensar que lá em cima tem mais de 700 terrenos e tem vários construídos. E tem, sou contra o ponto de vista da Salete, que diz que não seria o local ideal. Mas se a escola está lá em cima, sobe os professores. Se a escola está aqui embaixo, tem que descer quantos alunos? 400, 500 alunos? Então, eu acho que o local é onde está a maioria. É lá em cima o local da escola. Lá não tem escola. Aqui embaixo nós temos, quase cada bairro tem uma. Então, lá em cima seria o local ideal. E a escola está, eu passei lá sábado, de uma parada lá, está em pleno vapor. Que nem comentou o vereador Nelson, que os recursos não estão vindo do Estado, que o Estado, acho, está muito mais em crise que o município. O município, graças a Deus, está pagando as contas em dia, e o Estado está devendo até para o funcionário. E hoje aqui também no município, não é muito do meu gosto, mas hoje começou também o asfalto. Estão asfaltando lá no gramadinho, já aquela saída que vai lá pro, que pega o asfalto lá em cima. Todo mundo conhece o Bar do Baixinho, acho lá é no lado o Bar do Baixinho. Então tá, já estavam lidando lá desde manhã. E tem várias ruas já que vão ter que dar um andamento para não perder o recurso. É isso, senhor vice-prefeito. Eu queria falar também das nossas dificuldades lá em Brasília. Agora sim apareceu, quando acalcaram na moleira do Cunha, o Cunha com o acolhimento da impeachment da Dilma na gaveta, que era 3 meses, né? Quando estava perdendo o apoio do PT, puxa, e agora quer o impeachment da Dilma para ver se os caras votam favorável a ele, daí gaveta impeachment de novo. É isso que vai dar. Está virando um caos lá naquela. É só escutar a TV, a TV Senado e a Câmara, a TV Câmara, que a gente vê as dificuldades que estão passando lá também. Entre um acusando o outro e o país que passa as dificuldades maiores. Isso aí seria bom. Se é para tirar, acho que tira logo. Se é para deixar, que passam por cima a borracha e permaneçam lá no poder. E quem sabe o Brasil se livra das contas, comece a crescer de novo, porque se for desse jeito, acho que nós vamos chegar aí metade do ano que vem sem governante. É isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, presidente, colega vereadores, bombeiros voluntários, vice-prefeito, Abi e o nosso Silvio, que esse ano deve ter faltado uma sessão. Uma sessão. Que Acho que foi no falecimento do irmão dele, acho que foi. A sessão. E a nossa assessora. Também queria dar meus parabéns aos bombeiros voluntários. Eu sei da importância que os bombeiros voluntários numa cidade. Porque tem muitas cidades aqui vizinhas aí que não tem bombeiro voluntário. Então, ainda que existam pessoas que trabalham que nem vocês. Eu me lembro o tempo da que eu trabalhava na Perdigão, nós era remunerado lá. Mas nós fomos fazer um curso para se especializar em Santa Catarina, no Centro de Treinamento do Estado de Santa Catarina, no Centreve, que nós fiquemos lá 8 dias lá aprendendo sobre o bombeiro voluntário, enfim, sobre seguranças de trabalho e tudo. E eu acho que é uma coisa muito gratificante quando a gente vai adquirir mais experiência. Eu li o jornal Gazeta, vi o comentário do nosso amigo colega vereador Paulo sobre os buracos na cidade. Não é só no asfalto. Como daí o vice-prefeito, gostaria que um funcionário da prefeitura passasse onde tem paralelepípedo. Tem muitas soltas. Então tu passa com o carro, tem que desviar porque se bate embaixo, tu sabe, uma pedra dessas aí. Então eu gostaria que alguém passasse, ver onde que fosse, com um carro, nem seja com uma massa ali, para assentar de novo a pedra. E outra coisa, o colega Faco falou do asfalto aí na rua Soledade. Ali também tem, eu não sei de quem é aquele terreno, tem uma cantoneira no, onde ela faz a curva ali no túnel, onde o asfalto vai fazer uma curva ali. Tem uma cantoneira que nem quando tinha o muro aí da Perdigão, que ela esconde. Então ela está em cima, encostada do meio fio, não dá nem para passar uma pessoa. Então isso aí é muito perigoso, principalmente agora que vai ter o asfalto. Então eu gostaria, nosso vice-prefeito, que fosse dar uma olhada amanhã lá. Acho que aquilo lá tem que pelo menos recuar uns 3 metros lá, ou na direção da calçada, onde vai passar a calçada, porque ali depois vai ser, os caras vão descer a milha aí, e vai dar acidente. E ali as pessoas têm que caminhar no meio, porque não tem aonde passar. Sobre o Dia da Família, eu recebi um convite também da Igreja Assembleia de Deus. Sábado vai ter um casal de Porto Alegre que vai dar uma palestra para casais, e é aberto para quem quiser participar. Tem vaga, que é 80 casais, sábado, e domingo então é para a família. Então quem quiser participar, vai ter uma palestra sobre casais, e domingo sobre a família, domingo à noite. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores, secretárias, vice-prefeito, nossos bombeiros que estão ali. E agora chegou mais um lá, o Teca, parece que está por aí. Ou não? É o Teca, você, mas está meio escondido. Tem que sentar mais para cá, que a gente está com os olhinhos meio curto, né? E a nossa outra vereadora que correu lá. Bom, eu sou o Silvio. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu fui para Silva Jardim, para cá, que vai para Montuari com o meu gero, buscar uns frangos para lá. Aquela estrada que tinha que passar a patrola por lá, que tu vai para a banda Montori lá. Olha, o cara passou por nós por 120 por hora. Olha, dá uma olhada, olha bem, que depois tu pode falar lá. Então só dá uma passadinha naqueles buracos lá, pronto. E lá para que nós fizemos aqueles buracos lá, a máquina passou todos aqueles colonos por lá, e eu fui olhar com ele, fui buscar lá. E aí até brita lá os prefeitos botam. É aquilo que é bonito de ver. Tá, primeiro lugar. Segundo lugar, senhor presidente, é o seguinte. Eu fui ali em São João hoje, o Faco foi lá, estão cobrando, né? É só também botar a cara de cascar e passar o rolo por cima, e deu. Os tubos para botar quando que tiver tempo. Aí, senão os caras, já veio aqui o prefeito, veio o Faco, veio aqui olhar, se é para vir olhar, nem vem mais aqui. É, eles falaram assim, lá a boca é cebolada. E se o cara não se bobear, os burcuia lá, bocha mesmo. Não é assim. Tá. Em terceiro lugar, eu fiz meu projeto em 2013 para renovar a piscina. Então, vocês vão lá ver. Tem aquela. Por que que custa pegar mais, comprar umas 12 pedras e ir mais para frente e botar os canos mais grossos? Daí a água corre mais por lá. Será que ninguém enxerga que faz aquele demônio? Os caras não abastecem a prata, me cobraram. Mas digo, eu falei. Eu levei ali o prefeito, mostrei. É, isso é verdade. Ninguém tinha visto. Agora está lá. O que que. Ela me falou assim para mim que não tem pedreiro. Seu vice-prefeito, não tem. Pedreiro tem. É só que custa comprar 12, 13 pedras e botar para ele colocar aquilo lá, né? Aí fica mais bonito. Fica mais bonito, né? Aí o pessoal não se cobra da gente. Se nós vai cobrando, o que vocês fazem lá? Tem que fazer como que eu fiz. Fui a Passo Fundo por conta, falei com o chefe mesmo, continuo a falar. Ele apertou a minha, fui bem recebido. Ele disse assim, assim que tem que ser, né? E agora eu vou ter que ir de novo, uma hora dessa, eu vou para lá de novo, ano que vem eu vou ir. Para abrir mais aquela curva lá, ver se ele dá uma ordem que dá para mim, eu entrego para o prefeito. Se qualquer coisa, vem falar comigo, senhor Manuel. Ele me disse bem assim para mim, que não adianta ficar aqui, tem que chegar e falar com o homem assim, vista. O negócio de falar um com o outro assim, pá, 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 aí não adianta nada. Tem que ir lá e falar com ele como que eu fiz. E acompanhei até lá no careiro, né? Eles gostaram muito de mim. Se qualquer coisa, vem falar comigo. Ele falou bem assim para mim, porque os outros vieram aqui, e tu sabe, eu falei uma vez aqui na câmara que brasileiro com brasileiro se acha, né? E eles eram tudo meio fusco, e deu bem certinho. É isso aí que acontece. É a mesma coisa com o nosso governador. Eu falei para ele Nova Araçá, que olha, seu Santoro, o senhor vai ganhar. Agora não quero que o senhor vai falar para mim que a maioria é dos outros lados. Não, senhor vereador, pode, quando o senhor ganhar, o senhor pode vir falar comigo. Mas ninguém quer ir. Eu vou lá, vou pedir recurso para o hospital, o SUS, outra coisa, né? Tem que falar isso aí, né, para ele. Né? E a gente lá com jeitinho e tal, pode ser que ele arruma um dinheiro, dê uma cavadinha ali por ali, né? E ó, pá! E daí? Vem com o avião, nem que nem para fora, que eu fiz em Passo Fundo. Mas tem que ir com a caminha mesmo por baixo. Não, tem que ir lá falar com ele ao vivo. Né? Ir lá em pessoa, não mandar deputado, isso e aquilo, não adianta. Como a nossa presidente falou, doutora, que ia falar para tapar os buracos, não adianta. Eu fui lá, falei e deu certo. Assim que tem que ser, que ir lá falar, dizer assim, assim, acabou. Assim que tem que ser o vereador. Aí outra coisa, falaram assim para mim, porque puxaram os pichos, não sei o que lá para cima, não sei o que. Aí outra coisa, senhor presidente, ele falou bem assim para mim. No Lagoa Vermelha, Davi Canabaro, Sirico, vão lá carregar asfalto para botar no caminho e levam para a cidade deles. Por que você não vem, Serafina, que não vem aqui? Por quê? Nós temos aqui. Vem carregar, leva lá e faz os caras trabalhar, tapar os buracos. Bem assim ele falou para mim. Ele disse que tem, só pegar, ter vontade, ir lá, pegar também, ir lá e carregar e vir aí, ó. Bem assim ele falou para mim mesmo, tá? Bem assim ele disse para mim. Bom, quando tiver buraco por ali, fala que eu vou lá e falo com ele, daí vamos lá com a tombeira lá, vamos lá, eu junto. Lá carreguemos lá, ele vem para cá, eu estampo o buraco e deu. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada. Vereador Nelson Meson.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Parabéns, bombeiros voluntários. Vocês podem se considerar pessoas especiais. Que imagine um universo de 15, 16 mil habitantes e vocês lá, voluntários, quantos são lá hoje? Voluntários? 10, 12? Então isso representa nem 0,5%, nem isso. Então vocês são pessoas especiais. Vocês não pensam só em vocês. Vocês pensam mais na comunidade do que na própria família e próprio em vocês. Então, eu acho que vocês merecem o reconhecimento. Eu acho que a comunidade de Serafina Corrêa deve muito a vocês. Que nem disse o nosso colega Faco, Tomara que a gente nunca precise do serviço de vocês. Mas se precisar, vocês estão agora mais do que nunca preparados para enfrentar qualquer problema que vier pela frente. E realmente vocês são pessoas especiais. Dizia um filósofo que tem três tipos de pessoas: as que veem as coisas acontecerem, as que perguntam o que que aconteceu, e as que fazem as coisas acontecer, ou que fazem acontecer as coisas. E vocês se enquadram no último. Vocês fazem as coisas acontecerem. Vocês vão em busca, se especializam, se preocupam em estudar, em aprender, pensando na comunidade de Serafina Corrêa. Parabéns, continue assim. Acho que nós, como a nossa presidente falou, representamos a comunidade Serafina Corrêa, nós devemos muito a essas pessoas, senhora presidente. Devemos sim se colocar à disposição do que precisar, contem com a gente. Muito obrigado por tudo que vocês prestam para o município de Serafina Corrêa. Senhor presidente, eu gostaria também de falar sobre o asfalto. Começou hoje, como nós buscamos informações, três trechos de asfalto. Então isso eu acho que é bom para o nosso município. E logo logo teremos outros trechos. Está difícil hoje em Brasília, o vice-prefeito está ali, está difícil, mas graças a Deus o nosso executivo, juntamente com toda a sua equipe, foram inteligentes e foram buscar os recursos quando ainda tinha. Mesmo tendo que só sujar um pouco as ruas para garantir os recursos, mas ele fez isso. Mesmo que às vezes algumas pessoas, para ver que só está feito isso, acham que isso é o asfalto, mas não é isso, é só para garantir os recursos. Isso é trabalhar pensando lá na frente. Também existe buracos na nossa cidade. Temos que concordar que existe buraco. Mas isso sempre teve. Quando não tinha asfalto, quando tinha asfalto, sempre teve. Isso todos os senhores sabem, que não é problema do asfalto, não é problema do Poder Executivo, e sim é um problema técnico que acontece com os canos da Corsan que estouram, e infelizmente tem que resolver esses problemas. Mas eu quero tranquilizar os senhores vereadores e a população que logo, logo, agora que está sendo asfaltado, né, vice-prefeito, vai ser tapado todos os buracos. Então acho que isso é importante também. E também queria comunicar aos senhores que foi uma luta, digamos assim, nossa aqui, que a prefeitura de Serafina Corrêa implantasse a coleta de lixo seletivo. Então, segundo informações do nosso prefeito, em breve estará implantada em Serafina Corrêa a coleta de lixo seletivo. Inclusive, como passou aqui nessa Câmara, que a gente aprovou aqui um projeto para que a Prefeitura recolhesse os galhos, então está vindo um novo projeto alterando esta lei para incluir, eu acho justo, a coleta dos lixos de grande volume. Móveis, sofás, etc. e tal, né? Que senão fica muito feio a cidade deixar um móvel, um sofá aí na rua um fim de semana ou durante a semana mesmo. Então acho que é muito importante. E junto com isso vai vir a coleta seletiva do lixo. Eu acho que isso é um avanço, senhora presidente. Como disse o Paulo disse, oxalá que logo logo essa coleta aconteça em Serafina Corrêa. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Vereadora Paula Massolini. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que a preocupação aí que o colega levantou, o colega Facto, sobre a questão de Brasília, eu acho que o tempo para o Brasil nunca foi tão precioso como é agora. Aumenta desemprego, a inflação dispara, o crescimento que não anda. E nós, sem presidência da República, porque na situação que nós estamos, e sem presidente do Congresso. Então a questão é preocupante. Eu acho que realmente, se houvesse renúncia dos dois aí, a gente ajeitaria o quadro com muito mais rapidez. Ah, claro que não é uma renúncia tirando para cima as coisas, mas é construindo uma coalizão e tal, e para botar esse país a crescer. A coisa está realmente difícil. Acho que isso é uma questão que nós precisamos estar sempre atento, porque a questão econômica está prejudicando a todos. Quanto à questão da escola, para mim a construção é matéria vencida. Eu, no momento da luta pela localização, eu tentei explicar e tentei discutir a melhor localização. Infelizmente eu perdi, mas está lá a escola. Nesse momento, a preocupação que a gente tem é com o funcionamento de uma escola grande, e para isso a gente precisa de recursos previstos orçamentariamente. E não existe no orçamento deste ano previsão orçamentária para essa escola. Então a gente precisa verificar se está certo mesmo, né? Vamos ver, vamos conversar direitinho, porque um orçamento pode também inviabilizar algum passo adiante no próximo ano em relação a ela. E ela é uma escola que exige muita conversa com a comunidade, porque quais são os alunos que estudarão lá, a gente precisa se perguntar. Hoje existem as outras escolas, existem várias teorias, é muito bom o aluno estudar próximo da sua residência. Então as demais escolas precisam ser mantidas e, enfim, em funcionamento. O que, que vai distinguir uma da outra, qual é a proposta de trabalho de uma na outra, né? Isso tudo, mesmo tendo olhado com muito detalhe aí da questão, a questão do Plano Municipal de Educação, a gente não encontrou mais do que alguma afirmação de que nós teremos uma escola de tempo integral. E isso a gente precisa verificar, porque tem custos e precisa colocar em funcionamento com um certo... com uma certa inteligência, assim, um conjunto de informações novas sobre a questão da... do que é uma escola de tempo integral. E por último, eu quero falar um pouquinho da questão do voluntariado e da questão do bom trabalho pedagógico, que é o exemplo que nós temos hoje, que podemos colher do Chico Mestre. Ele participou de um trabalho aí feito pela RBS. Existem vários órgãos nesse país, várias ONGs que fazem esse tipo de trabalho, e acho que é brilhante. Ele fez um trabalho que merece ser analisado por todos nós. Não só para aplaudir, mas para verificar como é que ele consegue fazer, dentro de uma escola pública, um bom trabalho, com todas as dificuldades que a escola pública tem. Porque todos os outros colegas dele trabalham nos mesmos locais e precisam também fazer trabalhos de destaque. A gente precisa fazer disso um incentivo para melhorar as condições pedagógicas das escolas. Acho que é muito importante. E a mesma questão eu quero dizer em relação aos colegas, ao grupo de bombeiros voluntários. Quer dizer, o voluntariado faz crescer a sociedade e faz crescer tanto individualmente as pessoas. Garanto que eles, participando desse curso, cresceram bastante, porque nós, tendo contato com eles aqui, sabendo como é que foi, já aprendemos e já vemos que é importante, mas faz crescer a sociedade como um todo, porque a sociedade... Nós precisamos criar um ambiente de ajuda entre as pessoas, de colaboração, especialmente em horas difíceis. Acho que isso é um exemplo também que tem que ser analisado e tem que ser capitalizado pela sociedade e seguido, né, para a gente resolver isso, para a gente ampliar esse tipo de trabalho. E, por último, eu quero dizer aos senhores que eu recebo com muita satisfação a questão da coleta seletiva do lixo, porque é muito tarde já. A gente vinha falando desde o início do mandato, pedindo para que isso acontecesse, porque já se fez tentativas aqui no município, e essa coisa estava parada, e é muito importante, a gente precisa realmente ver isso. E por último, atenção à dengue, né? Eu sei que o pessoal está fazendo trabalho, mas o Correio do Povo de domingo nos deixa de cabelo em pé. O perigo é grande, começa a acontecer aqui na região. Então é uma coisa que nós temos que colocar outros voluntários a trabalhar, né, para combate à dengue. Muito obrigado.
Obrigada. Vereador Vando Dalmas.
Boa noite mais uma vez. Boa noite aos que chegaram depois, ao Teikio, a Mara. Eu quero me somar na discussão sobre a escola. E o Faco comentou que no bairro Bela Vista existe um loteamento sendo construído e mais terrenos, enfim, para serem adquiridos. Se tu olhar, Faco, ao redor da nossa cidade, a gente mora numa bacia, todos os morros estão sendo loteados hoje. Então a escola podia ser no Planalto, eu acredito que podia ser em outro local. Mas a questão da construção, eu acho que nenhum prefeito irá deixar de receber um valor do governo federal, sabendo que a prefeitura entra com uma contrapartida mínima da construção da obra. E o vereador Paulo falou antes sobre a população pede, né, sobre a questão dos postos. A população pede, mas pede e a necessidade existe, porque a gente sabe que para a construção de um postinho de saúde hoje, na aquisição do terreno e na construção dela vai 1 milhão, vocês sabem que cada ano depois vai custar 1 milhão. E vai existir esse 1 milhão para manter isso, né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Numa última audiência aqui com o prefeito sobre a questão do funcionalismo, ele tinha uma margem espremida, né, para a contratação de pessoas, o aumento do salário dos servidores. Então eu peço, por exemplo, a escola nova agora tem orçamento para que as pessoas, para quem vai trabalhar lá, né, para o funcionamento da escola. Então são perguntas assim, ó. Claro que o município cresce, o orçamento também cresce, mas a gente tem que fazer esse cálculo, porque a gente tem que dividir melhor os valores, eu acredito, do orçamento em si. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que, além dos 120 mil que o Alceu Moreira, deputado Alceu, mandou para a saúde, foi protocolado em 2013 com a Alderês que viesse um trator agrícola também para ajudar na agricultura. Nós tivemos um encontro com ele, inclusive foi na propriedade do Teikio, com o pessoal da cooperativa Linha Nova, e ele disse que os recursos estavam um pouco escassos agora, mas que ele iria ver se isso poderia acontecer ainda nesse ano. Uma outra questão que eu quero falar, hoje eu tive a oportunidade de ir no loteamento industrial Salete, e um dos pedidos, vocês sabem que lá não tem calçamento, né? Isso é uma questão muito complicada e delicada. Mas a iluminação pública, eu acredito que não seja tão difícil de, porque já temos uma rede que passa por lá, e várias ruas que temos no loteamento lá não tem iluminação pública, e várias pessoas estão indo trabalhar de noite. Estão fazendo até 3 turnos hoje para conseguir a demanda até o final do ano para as empresas. Então, seria bom que o pessoal do Obras desse uma passada por lá e revisasse aquelas ruas do nosso município lá, do nosso loteamento, para que seja concluído isso. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Dir Soranz.
Obrigado, presidente.
Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereadora Dir Soranz.
Com a palavra, vereadora Eleni.
Boa noite a todos. Muitos assuntos se debatem aqui, né? Só para esclarecimento dessa questão de tapar buracos e pedir ajuda para este ou para aquele, na verdade, parabéns ao seu Manuel, que esteve lá solicitando apoio para tapar os buracos, e realmente vieram, porque a obrigação é deles, não é nossa enquanto município, né? É nossa sim de buscar as melhorias, mas realizar o trabalho é deles. E, na verdade, eu busquei ajuda, e já, segundo informações, já vai ser feito para fazer um estudo da condição das árvores no trajeto de Serafina a Guaporé, que é uma preocupação que eu tenho, porque a gente sabe das condições, quem faz esse trajeto todos os dias, como eu faço, sabe que aquilo representa um perigo. Então, foi nesse sentido que eu busquei ajuda inclusive do vereador Tur. Nós estamos falando tanto da questão econômica, né, da situação que vive o nosso país, e me assusta o desprezo moral que nós, e aqui eu vou incluir, porque hoje nós fizemos partes, que nós políticos enfrentamos hoje de toda a comunidade. Quem viu o Zero Hora de sábado, tem uma charge que é dolorida. A charge se trata da eleição de 2016, que será no papel, né? E aí aparece assim, o rolo de papel higiênico, lista dos candidatos. O vaso, não jogue o voto no vaso. E a urna, o lixeiro. Então, vocês imaginem o deboche com que estão sendo tratados os políticos, o deboche com que está sendo tratado uma das coisas mais importantes para a gente sair desse lodo onde a gente se encontra. E aí a gente ouve tanta coisa e lê tanta coisa, e aí um dia desses eu li uma coluna e eu pensei, nossa, o cara está cheio de razão. Porque nós, normalmente a gente diz, ah, mas é porque as pessoas não sabem votar. Porque as pessoas não sabem escolher os seus representantes. Até pode ser. Mas antes das pessoas, vêm os partidos. E os partidos deveriam fazer, pelo menos, uma pequena seleção. Imaginem o caso do Jardel. Só porque tem representatividade como jogador de futebol, isso garante que será um bom político? E segundo o que se lê, demonstrou desde sempre que não tinha as mínimas condições morais, nem comportamentais e outras tantas, de exercer um cargo político. E foi lá. Os partidos, sem nenhum critério, colocaram, porque é um cara que realmente chama voto, né? E as pessoas, sem pensar muito, votam. E aí a gente tem que viver o que a gente está vivendo hoje e passar vergonha. Porque hoje dá para ter vergonha de dizer, num primeiro momento, que é político. Porque parece, tem-se este costume de generalizar e colocar todo mundo no mesmo barco, infelizmente. Eu falei ali do curso, né, da formatura dos bombeiros. E no texto que vocês enviaram com os dados do curso, tinha assim: uma das necessidades urgentes da entidade é conseguir uma sede para abrigo das viaturas, equipamentos e organização operacional. Eu não sei se vocês estiveram em contato com o executivo para falar sobre isso, mas no início do nosso mandato, o prefeito nos deu liberdade para conversar com o pessoal dos bombeiros para dizer que teria um terreno para fazer isso. Está lembrado, Nelson? E agora, quem foi que veio aqui conversar com a gente? Tu lembra? Era um... Clausir e mais alguém. Tinha um outro... O Maronese?
Maronese.
O Maronese. Então, eu não sei como as coisas... A gente conversou naquele tempo, né? Depois as coisas... Não sei como as coisas andaram e ficou por isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não sei se vocês estão conversando com o executivo, se não estão. Nós, enquanto legislativo, né? Praticamente, não podemos fazer nada nesse sentido. Mas podemos, sim, estar com vocês nesta causa. E nos colocamos à disposição, se precisarem do nosso apoio, né, para conversar com o executivo, para buscar formas de conseguir esse espaço, contem com a gente. É o mínimo que a gente pode fazer, ajudá-los nessa luta, para que vocês tenham as condições mínimas de trabalho. Ah, ótimo, então. Então, contem com a gente para ajudar nisso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora, e devolvo os trabalhos à vereadora Eleni.
Obrigada. Eu vou pedir para os bombeiros esperarem para a gente bater uma foto com os diplomas que eu vi que vocês trouxeram, né? Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 43ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 14 de dezembro, a partir das 19 horas, aqui no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença, boa noite e uma boa semana a todos.